Direitos, com Emerson Costa.
Toda sexta-feira, ouvinte, você já está sabendo, é dia do quadro Seus Direitos, com Emerson Costa, que tira dúvidas sobre direitos de família, e ele já está aqui no nosso estúdio, não é, Rafa?
Exatamente, e eu vou fazer logo a primeira pergunta, mas primeiro, claro, quero desejar bom dia, Emerson.
Bom dia, Rafa, bom dia, Vivi, bom dia, Kevin, que está aqui, bom dia, minha aluna, que também está aqui presente no CBN. Gente, olha, bom dia a todos vocês, e vamos de perguntas, né? Parar de enrolar, Vitória.
Vamos lá. A primeira pergunta é: moro na casa do pai da minha filha. Ele pode mandar eu sair a qualquer momento. Ou o juiz pode determinar que eu fique morando por causa da filha. No caso, não fui casada com ele.
Você que é mulher, eu acredito que você já ouviu isso diversas vezes. Olha, eu vou te tirar daqui. Olha, você vai ter que sair de casa. Olha, você não tem nada. Então, você que é homem também, não faça isso. Por quê? Porque se a mulher, decidindo que você tá fazendo essa violência psicológica com ela, ela for até na delegacia, quem vai sair da casa vai ser você. Inclusive, homem que faz isso e trabalha junto com a mulher, eu já vi juiz mandando tirar o homem da própria empresa e quem fica administrando é a mulher. Então, ô Valentão, se você tá pensando aí que você vai tirar ela, muito pelo contrário, a lei determina que você, nesses casos, quem sai é você. E ela vai poder ficar usando a sua casa sem pagar sequer aluguel até vocês resolverem a situação depois de um divórcio ou de solução de união estável. Então, você que é mulher, já anota essa dica aí pra você. Prepare-se em relação a provas. Se ele falar com você de uma maneira ignorante, printa isso no WhatsApp, grave o momento em que ele está te ameaçando. E você, homem que faz isso, ó, dá dois passinhos para trás e se recolha.
Muito bem, Emerson, muito obrigada. A gente tem mais dúvidas por aqui. A segunda fala: bom dia, me chamo Lisandra. O pai do meu filho não vem visitar ele, só paga R$150 de pensão e só de babá eu pago R$400. O que eu posso fazer nesse caso?
Lisandra, eu tenho certeza que você ainda não foi até o judiciário para determinar essa pensão alimentícia. Hoje eu não vejo mais juiz nenhum aplicando pensão de R$150. Se você for fazer um cálculo simples, se a gente colocar aí R$150 dividido para 30, vai dar em torno de R$5 por dia. Não toma nenhum café da manhã.
Muito pouco.
Não é, Vitória?
Uma criança custa muito caro, Emerson, a gente já sabe. Tenho colegas que são pais, minha irmã, e é muito dinheiro que é gasto para a criança ter uma boa qualidade de vida. Então, R$5 não dá para nada, não é nem o todinho que a criança
toma. É nem o
todinho
que ela vai.
É uma dúvida, o juiz pode determinar o valor que o pai deve pagar para o filho ou é livre?
Ele vai determinar, só que o que essa mãe tem que fazer, a Alessandra tem que fazer? Ela vai ter que juntar todos os comprovantes que ela tem com essa criança. E aí o juiz vai ver lá, a Alessandra gasta por mês R$500 com a criança. Então é 250 para a Alessandra, 250 para o pai. Ah, o pai ganha um salário mínimo. Ah não, R$200 é razoável, né? Agora, o que não pode acontecer? A Alessandra fez o cálculo e deu lá R$2.000 e o pai ganha R$1.400. Então o juiz não vai dividir por igual. Ele vai analisar uma medida proporcional ali em torno de 20% a 30% do salário dele e vai aplicar nessa pensão. Só para você ter ideia, Vi, hoje em dia, para quem ganha um salário mínimo, né, R$1.412, é isso, vezes 30%, daria em torno de R$423. Ou seja, a Alessandra está deixando de ganhar para o filho dela. Então, ela tem que pegar toda a documentação, levar a defensoria, o advogado, fazer a planilha, e com certeza vai ser mais do que R$150 do que ele está pagando. E você, muito que é importante, pai, e está pagando R$150, né, meu irmão? Como diz a minha amiga, acorda para cuspir, porque você sabe que seu filho gasta muito mais que isso. Então, vamos acordar.
E tem uns que nem pagam, né, Emerson? A gente vê tantos relatos de mãe que seguram, né, toda essa responsabilidade sozinha. Então, é preciso, não deixe para depois, tem que, é claro, contratar a justiça e ter os seus direitos e os direitos para o filho também, que também está perdendo nesse caso, não é isso?
Com certeza, meu amor.
A gente vai com mais uma dúvida, é: bom dia, quando o divórcio ocorre após uma traição, a mulher ou o marido, no momento da separação, pode pedir indenização para que o outro pague?
Olha, depende. Emerson, como que depende? Depende do momento em que, se a sua traição ela foi pública e notória para todo mundo ver e você passou uma vergonha, tem indenização. Já aconteceu situação aqui, no Acre, em que o cabra traiu a mulher no dia do casamento.
Meu Deus!
Você imagina isso? A mulher tá lá, imaginando, né, o sonho da vida dela, toda vestida de noiva, aí quando pensa que não, quando dá lá pelas 4, 5 horas da manhã que a bebida entrou, o cara tá lá pulando a cerca no dia do casamento. O pior é a amiga que pega o outro cara da... Enfim, já aconteceu isso aqui.
Os babados.
Os babados internos. Gente, mas eu não tô contando quem é ninguém aqui.
Emerson, uma dúvida a respeito dessa história. Calma lá. Isso foi depois do casamento, já foi assinado.
Exatamente.
Tem como ter uma anulação?
Tem essa possibilidade, né? O que que acontece? A facilidade mesmo é o divórcio. Né? Por quê? Porque o fato aconteceu, Vitória, depois da consumação. A anulação do divórcio pode acontecer quando o casamento ainda tem o termo de não é consumado. Às vezes as pessoas se casam e não... namoram, né?
É?
Aí pode acontecer isso também.
Olha,
acontece de tudo, gente, no direito, tá? Não consumou, não houve relação sexual. Mas nessa situação, houve a consumação, ocorreu essa traição após, né? Nesse caso, como a mulher, ela passou uma situação vexatória, ela foi humilhada ali perante tantas as pessoas do ciclo familiar, amigos, ela ganhou, assim, uma indenização. Agora, se aquela traição, aquela escondidinha que um homem tá ali, tá dormindo, aí a mulher pega o celular dele, aí vai olhar, procurar e ver ali que foi uma traição, mas ninguém sabe, o homem fez ali escondidinho, não cabe dano moral. Agora, se foi perante terceiros, em uma situação, em uma festa de casamento, aniversário, e ela foi humilhada, aí cabe.
Muito bem. Emerson, dava para tirar mais dúvidas por aqui, mas semana que vem você tá de volta tirando mais dúvidas sobre direito de família.
Com toda certeza, viu? É um prazer estar aqui com vocês, né, na Rádio CBN. Quem quiser acompanhar nosso trabalho, já vou fazer meu merchan, segue lá no Instagram, @emersoncosta.dv, que a gente vai estar trazendo tudo no direito de família para você.